E aí, meu povo? Estamos começando então mais um Good Vibes por uma boa causa aqui na sua 92 FM até a 1 da tarde. Eu, Edmar Filho, faço o teu clima aqui sempre trazendo convidados super especiais com temas mais especiais ainda. E já quero te convidar agora, você que chegou aí, tá voltando pra casa, tá voltando do trabalho, né? Tá aí já bem brocado, já doido pra chegar em casa, tá no trânsito, mas calma aí que a gente promete que vai ser um papo muito bacana com um convidado super especial hoje também aqui, que daqui a pouquinho eu vou falar. Mas se você tá curioso aí, tá querendo saber antes de todo mundo, vai agora no 92 na web, pode ir no 92 na web, vai lá, clica direitinho lá, compartilha com os amigos, dá a tua curtida, coloca, deixa o teu joinha lá, comenta, compartilha. Você vai ter acesso, inclusive, a todos os outros programas que a gente fez, todos os outros episódios do nosso podcast estão por lá também disponíveis, tá bom? Então corre lá, 92 na web, você vai ter acesso bacana a tudo que acontece aqui, porque melhor do que ouvir este papo aqui é assisti-lo, tá bom? Eu sempre começo esse programa com um motivo bacana, pra você já entrar no clima de vibe positiva aqui e tal. Pois bem, vamos então ao bom motivo do dia.
Atenção! Chegou a hora de conhecer o bom motivo do dia.
Olha só, mãe e filho separados há 20 anos descobrem que trabalham no mesmo hospital. Veja as voltas da vida. Há 20 anos, mãe e filho se separaram quando ela teve que dar o bebê para adoção. Agora, 2 décadas depois, eles se reencontraram e descobriram que trabalham no mesmo hospital. Imagina só a emoção, né, gente? É o Benjamin, lá nos Estados Unidos. Ele sabia desse jovem que havia sido adotado por Angela e Brian, né? Eles nunca esconderam isso do filho, que sempre teve curiosidade de saber sobre sua mãe biológica, conhecida apenas pelo primeiro nome, que era Holy. Olha que nome legal. Meus pais sempre expressaram gratidão e eu falava sobre como sou grato por ela e como queria conhecê-la um dia, disse Benjamin. A mãe biológica da jovem também nunca se esqueceu do bebê, que foi colocada para adoção no dia de Ação de Graças há 20 anos. E aí, 20 anos depois, eles se encontraram lá neste hospital. Olha que bacana, já um motivo bacana para você já se desligar aí de toda vibe negativa, de toda bad vibe aí que tá rolando. Afinal de contas, tá chato hoje, né? A gente liga a TV, abre o jornal, é só notícia ruim, é guerra, é um monte de coisa ruim acontecendo e tal. Vamos lá, então. Liga aí o teu modo Good Vibes, que a gente vai bater um papo muito especial com uma pessoa também muito especial, conhecida por vocês aí também. E eu tenho muito prazer, então, de dar boas-vindas hoje.
Por uma boa causa.
Boas-vindas!
Vou conversar aqui e receber ela, que é... Deixa só ela dar um alô, se vocês lembram da voz dela, pera aí. Fala aí, querida.
Oi, gente. Boa tarde, gente. Tá tudo bem por aí?
Rádio é legal por causa disso, porque as pessoas que só escutam rádio, quando escutam a voz, já vão matar de primeira aí. Gente, ela é jornalista, apresentadora e criadora de conteúdo digital, dividindo suas experiências como mãe, esposa, mulher e blogueira. A gente vai falar hoje com a Carol Carvalho, que carinhosamente eu chamo de Carocha e muita gente conhece como Carocha também. Daqui a pouco eu vou querer saber, inclusive, de onde veio esse apelido aí. E a gente vai falar sobre um tema que é muito bacana, que é o protagonismo da mulher. Carol, brigadaço por ter topado aqui vir bater esse papo com a gente. A gente fica muito feliz em ter você aqui, tá bom?
Imagina. Seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Eu saudar aí teu público. Boa tarde para você que tá ligadinho na 92. Um prazer imenso estar aqui de volta. Inclusive, parabéns, viu? Que tá uma delícia o estúdio aqui.
Tá lindão, né?
O negócio tá chique, né, cara? Muito feliz de estar aqui. Obrigada, Edmar, pelo convite. Obrigada para todo mundo. Tô muito feliz, de verdade, da gente estar aqui nesse bate-papo. Para, de fato, acho que dar uma good vibe nesse horário. Desliga aí. Desliga não, fecha o vidro do carro para quem tá no trânsito, para não ter aquela interferência da agitação e da correria, e segura aí um pouco a fome que a gente vai bater um papo gostoso.
Massa, e ó, eu soube inclusive que você tava vindo para cá, na verdade você tava saindo mais cedo, que você achou que a gente tava lá ainda, lá no Maiobão, né, onde ficava a rádio antes.
Não, e eu juro que eu falei, cara, eu vou sair 1 hora mais cedo, que é bem distante da minha casa, a antiga sede. E assim, ainda bem que pouco, eu andei muito pouco e já tive aquela, cara, será que eu tô indo pro lugar certo? E aí falei com a William, mulher, é isso mesmo, né? Ali, naquele lugar, tá lá, não, mudou tudo, volta. E ainda bem que eu tive a ideia de falar com ela antes disso, que eu já tava no rumo do Maiobão.
Pois é, você ia chegar atrasada ou a gente ia ter que fazer essa entrevista aqui por telefone, né? O nosso bate-papo aqui. Então, Carol, vamos lá. É, como já falei aqui, o nosso objetivo aqui é trazer coisa boa pras pessoas. Eu sei que a tua história é muito inspiradora, né? É, e aí eu queria entender um pouquinho sobre você. Acho que pra começar, eu já abri aqui falando sobre o lance do apelido, né?
É
como é que a Carol...
Foi batizada de Carocha. Olha, isso é uma boa história, assim. Eu ainda muito pequenininha... Inclusive, gente, é Carocha, tá? Porque tem gente que se chama Carocha. Carrocha. E aí o negócio vai, a imaginação vai à solta. Mas é Carocha porque já é, na verdade, um diminutivo de Carochinha, né? Ainda pequena, minha mãe... Acho que gostava muito dos contos da Carochinha, me contava muita história... E ela me chamava, minha Carochinha, porque como eu era Carol, ficava mais fácil, né? Ela fez essa associação. E aí ficava me chamando de Carochinha em casa, mas até então era um apelido caseiro mesmo, coisa de carinho de mãe e filho. E amigos da escola começaram a frequentar minha casa e começaram a escutar e disseram, ixi, ó, Carochinha. E aí começaram a querer zoar comigo por conta do Carochinha. E no primeiro momento eu ainda achei estranho, porque eu falei, não, gente, isso é meu apelido da minha mãe, é um apelido carinhoso meu, realmente é uma coisa nossa. E depois eu entendi que se realmente eu não gostasse e se eu ficasse bolada com aquilo, aí é que iam me chamar. E aí eu desisti, eu falei, deixa chamar. E não sabia eu que seria no futuro meu nome profissional, né? Porque aí de Carochinha, que me chamaram muito tempo, assim, acho que até adolescência... Já da adolescência pra virada da parte ali de faculdade, já virou Carocha. Porque já era menor, já era mais fácil chamar. Ê, Carocha, vem cá, vem aqui. E Carol Carvalho, né, não é um nome, é um nome muito comum.
Nome de deputada.
Tu acha?
É, Carol Carvalho.
Eu acho Carol Carvalho um nome muito comum. Se tu botar lá no Google, Carol Carvalho vai te dar...
Vai aparecer uma galera, milhares, agora Carocha eu duvido.
E aí Carocha, e aí acabava que diziam assim, Carol, que Carol? Carol Carvalho, menina, Carocha. E aí eu falei, gente, peraí, se todo mundo tem essa referência, então vai ser esse meu nome profissional. E assim, batizou de Carocha e nunca mais larguei.
Que massa, que massa. Você é de São Luís?
Sou. Eu sou filha de uma pernambucana com um piauiense, mas sou maranhense e ludovicense.
Que bacana. E aí, vamos entender um pouquinho da tua história, né? Já entendi de onde vem teu nome. Até achei que teu nome fosse já escolhido só profissionalmente, tá? Mas que legal saber que veio lá do comecinho, né? Lá do início. Inicialmente eu achei que fosse tipo desculpa de tatuagem que a gente dá. A gente começa fazendo tatuagem, né? Por algum significado, né? É. Não vou fazer essa aqui porque é homenagem ao meu pai, minha mãe. Daqui a pouco você faz uma, alguém
a
te pergunta.
Minha. Alguém a minha te primeira.
Alguém te pergunta. E aí, essa tatuagem? Aí você inventa uma história linda e tal. Não, isso aqui é porque. Não tinha essa história, né?
Não tinha. O Carocha realmente veio daí e fico feliz porque. E nem sabendo eu que os contos da Carochinha eram histórias, algumas histórias meio mirabolantes. E hoje eu gosto de contar história, eu trabalho contando história, então assim, tem tudo a ver de fato.
Que massa. Me conta um pouquinho da tua trajetória até chegar, por exemplo, na Carocha, que todo mundo conhece, nessa voz simpática que todo mundo acha, que todo mundo gosta. Virada no Jiraya, né? Que a gente fala assim, porque você faz um pouquinho de tudo. Já te vi... Por exemplo, eu trabalho com propaganda, então eu sei que já te vi fazendo ação, já te vi apresentando premiação, já te vi fazendo cobertura de evento, propaganda e etc. Então, como é que... Me conta um pouquinho da tua trajetória aí, até chegar na Carocha que a gente conhece hoje aí.
Então, vamos lá, Edmar. Assim, eu desde muito novinha, eu gostava muito dessa área artística. Eu não sabia ao certo com o que eu queria trabalhar, mas eu já sabia que... pulsava ali bem forte essa coisa de me expor, de estar ali num trabalho de que fosse comunicativo. E não sabia o caminho, porque assim, sou filha de pais que são funcionários públicos, né? Que vieram de uma outra carreira, de um outro histórico. Na verdade, toda a minha família, não tem nenhum artista na família, mas aquilo era muito forte dentro de mim. E muito novinha ainda ali pelo começo da faculdade, eu acabei não escolhendo um curso que fosse direcionado para essa área de comunicação ou algo parecido, por conta de pressão, né? Eu não me sentia à vontade nem seguro o suficiente para tomar essa decisão. E realmente a gente é muito novo, né, quando a gente escolhe isso.
Aí você fez o quê?
Aí, cara, eu fui fazer psicologia e administração. Olha isso, acabei passando duas faculdades, uma eu fazia na federal e a outra na estadual. Por um tempo conciliei os dois cursos, né? Eu ia, pegava meu busão, ia pra Federal, passava tarde lá, de noite pegava outro busão, ia lá pra UEMA, chegava em casa às 11 da noite, dormia e dizia, aí, meu Deus, amanhã tudo de novo, vamos nessa. E assim eu levei por um bom tempo. Até que num determinado momento na faculdade, na Federal, uma amiga minha, ela fazia a mesma coisa, só que o curso dela era Psicologia e Jornalismo. E eu achava o máximo, cara. E aí eu ficava perguntando pra ela, a gente ficava conversando. E aí, num determinado momento, ela falou pra mim assim... Pra mim não, pra uma roda de amigos. Ela falou, Carol, cara, me convidaram pra fazer um teste de um programa de TV, mas eu tô longe de ir nesse teste, porque eu morro de vergonha. Não consigo nem me imaginar ali naquela situação, fazendo um teste, todo mundo me olhando. E eu falei, bicho, como assim? Que massa essa experiência. Eu já gostava muito de televisão. E ela falou assim, não vou. E eu tentei ali dar uma injeção de ânimo pra ver se ela seguia e ia pra essa oportunidade. E ela falou que não. Ela falou, por que que tu não vai? Eu falei, por que que eu vou mesmo? Como é que faz? Posso ir? E ela falou, cara, pode. Eles estão aí em busca de talentos, estão, na verdade, filtrando, fazendo uma peneira com algumas pessoas. E eu posso sugerir teu nome e tu vai lá. Eu
e falei... A gente tá falando aí que você tinha mais ou menos que idade.
Eu tinha exatamente 19 anos quando tudo isso aconteceu. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou mesmo. E aí peguei lá as informações, né, de onde seria o teste direitinho. Ela já comunicou, olha, tem uma pessoa pra ir. Ela não queria ir, mas me colocou lá. E nesse dia eu fui, peguei meu belo mototáxi e me mandei pra esse teste. Nunca tinha feito um teste, nunca tinha feito televisão, nunca tinha feito absolutamente nada nesse segmento. Mas aí eu era muito curiosa, muito observadora. Claramente a gente já dava aquela pesquisada para saber mais ou menos o que, que eu poderia fazer nesse teste. E fui pelo feeling. E chegando lá, me fizeram uma simulação. Carol, é o seguinte, você vai fazer uma simulação de uma entrevista. E vai ser num segmento de motos. Era como se fosse assim uma cobertura de um evento. Só que quando ela começou a me passar essa pauta, ela falou, cara, quer saber? Vai lá. Gostei de ti, vai lá, tu vai fazer a cobertura ao vivo mesmo, vai fazer diretamente de um evento, e era de um patrocinador do programa dela. Eu falei, gente, essa mulher é muito louca. Beijo, Carla Bianca, uma queridaça, filha de Zé Raimundo, que também
eu lembro
é um papa,
da Carla Bianca,
né?
Lembro dela.
O cara, o Zé Raimundo também é uma referência pra mim quando se fala de televisão, e a Carla Bianca, filha dele, também tinha um programa naquela ocasião na Band. E aí eu já fui pro teste já valendo, né? Eu já fui lá pro esse evento e já tive que fazer a cobertura ali daquela inauguração. E eu morri de medo. É demais, eu suava. Gente, sabe quando desce, vai escorrendo aqui pelo pescoço, que vai-se embora? Vai parar exatamente, né? E eu muito nervosa, eu falei, gente, essa mulher é louca. E aí eu fiz, né? Deu super certo, assim, eu fiz mais ou menos por o que eu via na TV, pelo que eu, algumas pessoas que eu me espelhava, que eu achava que eram bons entrevistadores, e fui fazendo assim, no tato e no feeling. No final das contas, ela gostou, deu super certo, o patrocinador também ficou feliz, gostou do material, e assim eu comecei na TV. E foi assim, uma avalanche, porque lá eu passei um mês já me chamaram para outro projeto. E eu segui para esse outro projeto, fui já como apresentadora.
E aí fazendo duas faculdades ainda, ou já teve que escolher outra?
Não, fazendo as duas faculdades ainda. Aí eu assumi um outro programa na Rede TV, ficou também uns 3-4 meses, porque era um projeto caro, né? Era difícil custear, o pessoal tava ali tentando, aos trancos e barrancos, segurar. E eu tava tendo a oportunidade, porque assim, o que eu queria era aprender, era viver aquilo... Meio que meu plano era mais ou menos assim. Eu tinha aqui minha faculdade, né? Vou seguir minha formatura, minha vida acadêmica. Mas, em paralelo, eu tô dando uma oportunidade de conhecer um outro caminho, né? Viver uma outra experiência.
Isso é legal, assim. Eu sempre digo aqui para as pessoas que vêm contar suas histórias aqui que tem gente que reclama muito, às vezes, tipo, ah, mas esse trabalho não tem muito a ver comigo, ou então, pô, tô me pagando muito pouco pra isso e tal. Cara, tudo, de repente, às vezes guarda uma oportunidade pra você se dar bem lá na frente, né?
É verdade.
E eu sempre encarei, assim, os desafios, pelo menos eu, assim, na minha vida, como... É como se fossem cursos que as pessoas pagavam pra eu fazer. Então, cara, você aprender fazendo é a melhor coisa do mundo, assim, né?
Sem dúvidas.
Você tá lá aprendendo, vendo como é que o diretor fala, o que que ele faz, o que que ele... Isso vai fazer toda a diferença na tua carreira depois na frente, né?
Não, e assim, se era uma coisa que eu já gostava, mas uma coisa é você gostar, uma coisa é você achar como é exercer aquilo, e outra coisa é você tá lá. São coisas totalmente diferentes, que às vezes você projeta uma coisa e quando você vai viver aquilo, não é de fato aquilo. Então, assim, eu meio que fui por isso. Cara, eu vou viver isso aqui. Porque de repente nem é isso que eu quero.
De repente não é isso, exatamente.
De repente nem curto tanto assim. De repente, enfim, muitas coisas podiam acontecer. Mas de repente podia dar super certo. De repente podia ser aquilo dali. E de fato eu me apaixonei, cara. Assim, eu curti tanto aquele momento. Era assim, era vixe atrás de vixe, sabe? Porque imagina, quem não tem experiência e se lançar assim é meio que pular de paraquedas sem saber se o paraquedas vai abrir. E foi uma experiência maravilhosa. Eu já agradeço a Deus por eu ter feito isso, mesmo sem ter tanto apoio. Porque assim, eu me lembro claramente que quando eu passei nesse teste, que eu cheguei em casa animadaça e minha mãe falou assim, tu tá louca. Tu não vai fazer isso, né? Tu sabe, tu foi porque tu quis, mas tu não vai fazer. Porque ela achava que eu podia um pouco que confundir meus caminhos, desviar daquilo que era um projeto maior de carreira.
Como é que você quer ser artista?
Né?
Você
que tem artista,
aí duas faculdades
que
e tal.
Daqui a pouco vai vender pulseira na praia.
Contei pra todos os meus vizinhos que minha filha passou em duas,
não
em
é
duas faculdades.
Carregar aquele título. Não, minha filha passou em segundo lugar na Federal, que eu me lembro claramente dessa ocasião. Eu fiquei muito feliz. De fato, tive que ralar muito, me dedicar muito pra isso, mas o que batia mesmo forte o coração não era isso.
É, e esse lance de você ir lá e ver e como é, se é isso mesmo que você quer e tal, porque às vezes pode não ser, faz todo sentido, né? Eu lembro que quando eu, antes de fazer propaganda, eu fiz turismo. Fiz não, né? Turismo ainda cursei um pouquinho, mas eu fiz vestibular pra letras e pra filosofia, porque eu gostava de escrever e tal, achava aquilo maravilhoso, etc e tal. Aí fui fazer turismo porque eu ouvi um jingle na TV uma época, lá de Salvador, falando de viajar, achava lindão. Era o Araqueto cantando, lindão.
Tu queria era ser turista, né?
Era, aí eu, cara, eu falo isso, eu gosto não de música, turismo. Eu gosto disso aqui, vou fazer. Aí fiz, tipo, um ano ainda de curso e vi que falava muito de hotelaria, não sei o que. Eu disse, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, mas fez bem eu ter ido lá pra ver se era aquilo, de fato, tava até me encontrar na propaganda. Então, te olhando falar isso, eu acho muito legal, porque você foi lá e viu que era aquilo que você queria pra tua vida e deu seguimento.
Não, inclusive, eu acho, assim, dou como sugestão pra turma que tá nesse período, assim, sabe? Aquele momento de decisão de carreira. E isso pode acontecer a qualquer idade, né? Eu tô falando pra uma turma mais jovem, mas, de repente, você se descobre aos 40, aos 50 e por aí vai. E por que não você se permitir aquilo? Claro que a gente tá falando de pessoas, de repente, mais maduras, com outras responsabilidades na costa. Eu lá com 18 não tinha, né? 18, 19. Então era mais fácil eu me aventurar. Mas eu sei que pessoas que às vezes já têm mais responsabilidades, às vezes já têm família, filhos, sabe que não é tão simples assim. Mas de que forma você pode ter aquela experiência? De repente você pode segurar lá teu trabalho fixozinho que você tá ali no arroz com feijão, mas você pode ter uma experiência de um fim de semana, de você se dizer, gente, eu tô aqui disposto, eu tô voluntário aqui, eu quero conhecer, eu quero vir pra esse ambiente, eu quero... E eu acho que as pessoas tinham que fazer de fato isso, sabe? Você tá na escola, ah, eu tô em dúvida disso, daquilo. Então, peraí, quem são as pessoas dessa área que você tem
conhece,
como referência,
né?
Que você conhece, ou instituições, lugares que você acha que trabalham, que desenvolvam aquele tipo de trabalho e que você acha que é interessante você viver aquilo, ir lá. Vai lá, conversa com pessoas que estão lá naquele ambiente, porque dali você já vai ter mais ou menos um filtro. Se é mesmo aquilo, às vezes é aquilo que eu te falei, é uma projeção e nem é. E às vezes é até melhor do que você imaginou. Enfim, tanta coisa pode acontecer que, assim, minha sugestão é vá, viva e se permita.
E hoje tá até mais fácil, se a gente parar pra pensar assim, com o tanto de coisa que tem na internet pra você ver, né? Pesquisar. É, tipo, uma vez eu vi um cara falando que ele quando ele tinha condição, ele quer fazer um curso de culinária, por exemplo. Em vez de ele pagar a faculdade de culinária logo e tal, ele achava um chefe na cidade, ele tinha uma bala também na agulha, né? Achava um chefe na cidade e contratava aquele chefe pra dar uma aula pra ele só. Porque
olha
aí ele
só
já tinha lá noção se era aquilo mesmo que ele queria e tal, e a partir daquilo ele seguia. Então,
não, e com a internet hoje, tipo, naquela época eu não tinha essa opção de ir no Instagram e dar uma conversada com algum jornalista, com algum apresentador e dizer, ei, posso ir aí? Como é que é? Não tinha isso. Ou eu ia lá bater na porta, olha que eu vim aqui e tudo, como algumas vezes eu tive que fazer. Ou então eu não teria essa facilidade. Fazer curso online, imagina. Olha que facilidade, você tá meio que em dúvida, começa a ler sobre isso, começa a pesquisar, faz ali alguns cursos online, o que não vai te impedir, mesmo que você trabalhe em outra área, sabe? O que é que você faz? Uma vez me fizeram essa pergunta e eu fiquei muito tocada. Beleza, você trabalha 8 horas por dia, às vezes algumas pessoas 9, 10, mas o que é que você faz de 10 da noite às 6 da manhã? Então, assim, vai ler, filho. Vai atrás, vai ler, vai pesquisar. Hoje você tem YouTube, você tem tanta plataforma aí que te permite conhecer pessoas e conhecer lugares onde, nem mesmo sem sair de casa, que já não é. Eu acho que já é meio que desculpa. Acho que vai muito da vontade. Você quer? Então vai em busca. Começa a ler, começa a pesquisar, começa a ir atrás, que aí você vai sentindo mesmo se é isso que você quer, se é isso que você pretende ou não.
Massa, então... Vamos lá, a gente parou na parte lá que você tava. Você fez o teste, passou, e aí.
Isso.
Seguimos essa história, e aí você continuou na TV. Como é que ficou a questão dos cursos para administrar aquilo tudo? Formou?
Pois
não formou?
Aí eu fiquei por um tempo ainda nesse projeto, por uns 4 meses, se chamava Class com Carol Carvalho. Um beijo pro meu amigo Márcio, lá do Class Eventos. Fiquei por um tempo nesse projeto, era um projeto caro, difícil, mas eu tava ali. Eu falei, cara, vamos ver o que isso aqui vai dar. Depois desse projeto, não
como
rolou...
É que, só por curiosidade, como é que era esse projeto? Assim, uma coisa meio a Mauri Júnior, assim?
Exatamente, era esse o perfil.
Quando falou o nome, falou tipo do Clays, eu imaginei uma coisa bem a Mauri Júnior.
De fato, a intenção era, vamos criar um programa local que tenha a pegada do Amauri. Uma coisa mais colunismo, né? Frequentar alguns eventos, algumas personalidades relevantes, alguns profissionais.
E aí, meus queridos jovens que estão nos ouvindo agora, começam a entender aqui a nossa idade, começou a entender a nossa experiência.
De onde viemos,
exatamente.
Né? Cara, pra te ter uma ideia, sabe o que eu fazia? Depois que o cara me falou isso, cara, eu quero um projeto assim e tal, acho que tu tem a pegada, tu fala bem, desenrola, e eu quero que seja um Amauri Júnior no Maranhão. Vamos assistir a Amauri Júnior. Cara, eu tava lá direto no Amauri Júnior, sabe o que eu fazia, Dilma? Outro dia eu achei essas anotações. O que o cara perguntava, eu anotava. Quem ele entrevistava, eu anotava mais ou menos como ele conduzia aquele bate-papo,
né?
E hoje eu fico pensando assim, quantas pessoas, às vezes, têm muito mais opções de ter material desse tipo, porque eu tinha que estar assistindo o programa lá ao vivo, que era tipo 11 e pouca da noite, pra eu poder assistir aquela entrevista.
Porque não tinha opção de você gravar. Se fosse pra gravar, você tinha que ter um... Eu não vou falar de muita coisa antiga, não, pra gente não entregar tanto.
Um videocassete.
Exatamente. Eu ia falar isso, aí te olhei aqui, eu fiquei com vergonha de dizer.
Mas fui do videocassete. Me inscrevi pra BBB com videocassete, pô. Eu tive que fazer lá aquela apresentação, uma entrevista e tal, e eu tinha que rodar no videocassete.
Já te responderam alguma vez?
Nunca me responderam. Isso é uma boa história, porque assim, eu falei, cara, e todo mundo, vai, tu tem que ir, te inscreve, me inscrevi. E na época, eu tinha cortado meu cabelo, fazia pouquíssimo tempo, né, da inscrição. Eu tava com o cabelo muito curto. E aí, foi um pouquinho antes de eu começar na televisão, inclusive. Quer dizer, um pouquinho depois. E aí, eu falei, cara, como é que eu vou fazer essa apresentação? E fiquei meio que ensaiando ali, o que eu ia falar, como é que ia ser. E eu falei, pô, mas os poucos programas que eu já assisti, as poucas edições que já tiveram, eu vi que o perfil da mulher... Era, assim, era geralmente o quê? Aquela mulher, né? Curvadona, bonitona, cabelão e tal. Eu falei, cadê meu cabelo? Tinha cortado muito. E eu falei assim, eu vou atrás de um cabelo pra eu fazer essa gravação. Fui lá, fui atrás de um cabeleireiro, o cara colocou o cabelo, fui gravar o vídeo, né? Beijo, meu amigo Topeira. Topeira é um cara massa, Eliseu Filho, que trabalha até hoje nessa área. E assim, foi um grande querido que eu tive a oportunidade de vários momentos trabalhar com ele. E aí ele insistiu muito, ele, Carol, tá bom, vem que eu vou fazer esse teu vídeo. Aí fui lá, fiz o vídeo, falei, me apresentei e tal, e o cabelo lá, né? Cara, aquilo começou a me empolar. É demais, era cada pataca. Sabe quando começa a formar aqueles blocos, assim, no corpo? Sei. E aqui meu colo, os ombros, os braços, tudo muito vermelho, coçando. E eu comecei a me esconder, assim, por trás do cabelo, porque tava horrível, tava, tipo, toda empolada. E aí eu fiquei lá, meu nome é Carol Carvalho, lá, e dá-lhe coceira. Quando terminou essa gravação, eu corri pro cabeleireiro, falei, cara, tira isso agora da minha cabeça. Pelo amor de Deus, eu tô em brasa, tira isso aqui. O cara foi lá, tirou, na época o Mega Render era colado, meu Deus. Era aquelas colas mesmo, mecha por mecha, o cara foi lá, tirou tudo. E assim, eu gastei uma grana pra botar aquele cabelo, né? Tipo, o que eu tinha ali, eu fui lá e apostei tudo.
Confiante que ia ser, que iam ligar, cara. Iam chamar.
Não, eu quando eu boto uma coisa na cabeça, velho, eu vou. Eu miro um alvo e vou. Botei o cabelo e falei, tira o cabelo. O cara tirou o cabelo no mesmo dia. Com pouco tempo eu descobri que eu tava grávida. Então assim, eu tava tendo uma reação hormonal, possivelmente com aquela cola fortíssima. Enfim, passou um tempo, meu telefone toca. Falei,
chegou
momento,
a minha vez, é o Bial
chegou
ligando.
Chegou meu momento, Boninho me ligando. Não, era o banco cobrando do dinheiro lá do cabelo que eu peguei todinho, investi tudo no cabelo, mas enfim.
Mas tinha uma estratégia já ali pra... Não, se me chamarem, zero vou entrar, vou conversar, gente, com as pessoas e tal.
Zero estratégia, assim. Eu, naquela época, como, né, não tinha filhos, eu iria, toparia meio que me aventurar mais uma vez e viver aquilo. Mas tava grávida, nem sabia eu. Então, mesmo que Boninho ligasse, nem ia rolar. Né, filha?
Carol, pô, muito legal, muito legal. Então eu já entendi aqui a tua um pouquinho da tua trajetória, né? Eu acho que é muito legal a gente ver que nunca é fácil pra ninguém, né? Assim, mas assim, se você não meter a cara, você acaba perdendo algumas oportunidades.
É verdade.
E aí, quando eu falo que não é fácil, é curioso também, porque eu comecei o programa falando que já te vi fazendo muita coisa dentro da comunicação, né? E aí, acho que é um assunto que é relevante, a gente tá falando sobre o protagonismo da mulher também, e eu queria trazer um pouco desse assunto, assim, né? Acho que essa semana agora estavam falando sobre levantar alguns temas em relação à questão das mulheres, dos negros, e de que geralmente estavam sempre em posição em novelas ou em lugares assim onde...
Desfavorecidos,
não eram,
né,
protagonistas, assim, né, de fato. E aí, pô, te vê, de repente você liga a TV e vê a Carol apresentando um programa, saca? Num horário nobre na TV, né? Num horário legal, num horário bacana, entrevistando artistas e etc. Em algum momento na tua cabeça passou essa ideia de, caramba, eu de alguma forma sou um exemplo também para várias meninas aí que sonham em ser protagonista de alguma forma na vida delas, na carreira delas.
Certamente, Edmar. Olha, inclusive, eu faço questão de a todo momento dizer isso, gente. Eu nunca tive padrinhos dentro da televisão, sabe? Meus pais ou políticos, enfim, qualquer pessoa próxima que dissesse assim, ah, vamos dar uma chance pra ela, que ela é minha amiga, eu vou lá e vou fazer isso aqui pra ela. Nunca foi assim. E eu nunca me vitimei por isso. Assim, eu faço questão de reforçar isso a todo instante pra que as pessoas entendam que, assim, não é tão fácil, não é tão simples, mas o quanto que você quer. Isso eu tô falando de televisão, mas eu acho que isso se estende pra qualquer área da sua vida. O quanto você quer. Eu acho que hoje as pessoas têm muitas ferramentas. Eu acho que hoje tem muita coisa que te facilita pra caramba a vida. E eu acho que as pessoas meio que ficam lá, parada de boca aberta, vendo o tempo passar. E assim, o que você tá fazendo? Você tá se mexendo? Você tá lendo? Você tá estudando? Você tá se, sabe, se capacitando? Você tá batendo na porta? Porque eu bati na porta. Em muitos momentos, assim, durante toda essa trajetória, eu comecei na Band, eu fui pra Rede TV, da Rede TV eu tive um momento muito especial, que foi no Mais 30 Minutos, né? Onde aí já era o filho de Zé Raimundo, então eu trabalhei com o filho dele, um beijo Rio do Benhur. E ali foi uma grande escola pra mim. E era aquela coisa, ele me disse assim, Carol, você vai ser repórter, tá? Beleza, vamos lá. Eu falei, cara, no fim das contas, eu comecei a produzir, eu comecei a fazer reportagem. Alguns momentos da edição eu dava uma olhadinha como é que ele fazia. Então, assim, eu tava ali naquele ambiente o tempo todo, igual um radar, porque eu queria aprender. E assim, eu sabia que se eu queria ir mais à frente, eu tinha que ter alguma coisa a mais. E nessa escola, pra mim, que foi fantástico, em um determinado momento eu saí do ar, porque, enfim, já tava um pouco difícil mais a questão financeira, porque nem sempre foi flor. E as pessoas acreditam, assim, que você começa...
As pessoas acham que, tipo assim, cara, é artista e tal, tá na TV, tá ganhando dinheiro.
E as pessoas já acham assim, ah, você começa muito bem. Você não começa muito bem, caramba, você rala pra caramba, você... Pra tu ter uma ideia, eu não tinha horário fixo de trabalho. Era assim, Carol, vai rolar hoje, assim, 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 e eu tava lá. E aí, vamos assim, assim, eu tava lá. Por quê? Porque apesar de eu saber que, de fato, as coisas não deveriam ser assim... mas eu precisava aprender, eu precisava estar disponível para que ali eu pudesse conhecer mais pessoas, enfim, as coisas caminhassem. Então eu sabia que aquilo dali era um momento de plantação. E assim eu fiz. Trabalhei pra caramba, ralei pra caramba, de domingo a domingo, no dia que tivesse evento, no momento eu tava lá disponível. Até que chegou um determinado momento que eu já tinha filha, né? Minha filha era pequenininha, as coisas já estavam pesando, a questão da responsabilidade. Eu falei, pô, não vai rolar muito isso aqui agora, vou ter que dar uma pausa. E dei uma pausa, passou um tempo, água corre pro mar, né? Começaram um projeto na difusora e falaram, cara, quem? Pô, tem uma menina que fez há um tempo atrás um programa assim, assim, assado lá na... Vamos chamar essa menina? Cadê essa menina? Me desenterraram. E lá fui eu. Quando me disseram, olha, é um projeto, é um programa ao vivo, diário, eu falei, que loucura. Eu falei, bora. Era um desafio novo. Então, assim, Tentei muito, por muito tempo, que esse projeto de fato acontecesse, porque no começo foi só uma ideia, foi um convite, mas aí a coisa esmoreceu, e aí eu fiquei correndo atrás, e eu comecei a bater lá, gente, aí, eu tô disponível, eu criei já um outro projeto, vamos fazer, e até que a coisa, no momento certo, a coisa aconteceu. Então, quando eu saí de lá, eu bati lá na Record, ei, toque, toque, tô aqui, olha... Tô vindo da difusora, não rolou lá e tal. E aí, eu tenho um projeto assim, vocês têm horário, como é que tá? Eu quero saber mais de vocês. E aí eles meio que... eu ia lá só. Eu não ia lá, assim, agendado com um assessor. Não tinha isso não, gente. Eu ia lá bater mesmo. Falei, olha, eu tô aqui, eu tô afim. E aí, tem espaço? Vocês têm projeto? Eu posso trazer o meu? Como funciona? E até que eles disseram assim, olha, a gente tá aqui criando alguns projetos. De repente, vai ser interessante você entrar. Então, hoje, se eu puder dar um conselho para essa turma, especialmente os jovens, gente, se movimentem. Ah, porque eu sou mulher, não me dão espaço, porque o que me pagam não é o mesmo que o homem. É o caramba. Vai lá mostrar aqui o teu preço e teu valor.
O que você vale, né?
O que você vale? O que você faz? Qual é o teu diferencial, independente de sexo, gênero, qualquer outra coisa? Como algumas pessoas eu vejo também se reclamar por outras questões. Ah, porque eu sou assim, ninguém me dá oportunidade, ninguém... Cara, esquece um pouquinho do que te desfavorece
e foca naquilo que é a tua qualidade, né?
E amplifica o que te favorece. Independente de você ser mulher, de você ser negro, de você ter uma série de outras situações, às vezes socialmente desfavorecido, você... O que te favorece? É a tua comunicação, qual a habilidade que você tem. Então começa a trabalhar com essas ferramentas, porque aí você fica um tempão lá parado se reclamando e a vida tá passando aí, tem um monte de gente se destacando
e às vezes até se doar mais do que os outros, né? Assim, eu tenho um exemplo que eu gosto sempre de dar aqui. Eu conversei aqui com uma ONG que cuidava de crianças que, enfim, carentes. É, através do futebol, né? Dava oportunidade para essas crianças e tal, para de repente, pô, sair ali do caminho das drogas e etc. E ele tava falando que quando eles participavam de algum campeonato, cara, os moleques viravam bicho, assim, realmente eles corriam mais que todo mundo, era muito difícil não ganhar. E aí ele falou assim, cara, eu entendi por conta do porquê daquilo, né? A maioria da galerinha lá das escolinhas e tal, os moleques tinham tudo, PlayStation e tal, os moleques não tem nada, só tem um futebol. Então, eles sabem que tem que ralar mais do que os outros.
É o tudo ou nada deles,
eles,
né?
Davam de tudo naquilo mesmo. Então, é sobre isso mesmo, né? Acho que quanto mais você precisa e quanto mais você acha que, de repente, é desfavorável pra você, mais você tem que acreditar, mais você tem que trabalhar mais do que os outros, mais você tem que trabalhar... Como a gente falou agora há pouco aí, né? O que você faz de 10 a 7 da manhã, né? De 10 da noite a 7 da manhã. Então, acho que é sobre isso. Sobre correr atrás também daquilo que você quer pra sua vida, né? E aí, uma outra curiosidade minha, assim... eu sei que você é uma mulher muito bonita, né? Assim como outras mulheres que a gente vê na TV também hoje em dia. E há muito também das pessoas, às vezes, de estigmatizarem... Palavra bonita. Faz tempo que eu não falo essa palavra. Por conta disso, não, só tá aí porque é bonita, só tá aí porque é loira, só tá aí porque é assim, só tá aí porque é assado e tal. Você chegou a passar por isso em algum momento ou não deu tempo das pessoas falarem isso porque teu talento sobressaiu?
Olha, eu acredito que em alguns momentos devem ter dito mesmo, sabe? Mas assim, eu nunca... Óbvio que televisão é imagem, você precisa dela pra você ter uma plástica legal no vídeo. Só que assim, eu não queria ser só um rosto bonito. Me incomodava, inclusive, se alguém focasse assim... acho que um dos grandes medos que eu tenho até hoje na vida é eu morrer e dizer assim, ela era uma mulher bonita e gostosa, ponto. Então assim, eu sempre queria mostrar o que eu podia, né? A minha capacidade, a minha qualificação, as minhas habilidades. E eu não queria que as pessoas se apegassem exclusivamente nisso. Óbvio que eu não vou negar que isso com certeza facilitou em algum momento. Por isso que eu te falei, a questão da plástica, do vídeo, tu bem sabe, isso é necessário. Isso facilita com que as pessoas, assim, deixa eu escutar o que essa moça tá falando. Isso é um convite. Mas eu queria, de fato, mostrar a profissional que eu era. E para isso eu tive que, por exemplo, num projeto como esse de você apresentar um programa diário ao vivo, cara, com 10 dias iam esquecer a beleza. Não ia sobreviver, a coisa não ia seguir.
E o mais legal é assim, eu como espectador, por exemplo, acho que a tua maior característica é o teu humor.
Né?
Tipo, apresentando seja lá o que for, bingo, fazendo jornalismo, fazendo qualquer coisa assim. A principal característica da Carol é o humor, sempre foi assim, né? Quando a gente fala pra algum cliente, por exemplo, lá na agência, vamos ter alguém pra fazer... tal coisa, não, chama a Carol pra fazer e tal, por conta do humor, da simpatia e tal, e isso é legal, acho que você conseguiu imprimir bem, assim, a tua personalidade na tua comunicação.
E era sempre isso que eu queria trabalhar. Assim, eu já sabia muito claramente que dentro da área da comunicação, o meu foco era esse. Me chamaram em alguns momentos para eu fazer bancada. Aí eu ficava pensando, por uns instantes, pô, pode ser até sedutor, você tá lá na bancada, né, toda empalitada, tá... Eu falei, gente, não dá pra mim isso aqui.
Não é tu, né?
Não sou eu. Eu ia falar besteira, eu ia fazer um comentário, eu ia soltar um riso. Não ia rolar. Eu sabia que eu podia fazer aquilo dali por um tempo, por uma questão financeira talvez, mas eu sabia que não era aquilo dali que ia me dar tesão, sabe? Então eu resisti. Falei, não, não é isso que eu quero. Olha, já me ligaram em algumas ocasiões, eu falei, cara, não é isso. Eu quero ter a oportunidade de mostrar aquilo que, né, o que eu acredito, o que eu acho que eu vim para fazer. E eu vim para fazer trazer uma estratégia diferente de comunicação. Eu quero ter um pouco mais de liberdade. Agora, isso, claro, você vai conquistando com o tempo, né?
E eu acho que mudou muito assim a comunicação de modo geral, né? Hoje em dia, o jornalismo tá mais solto
mais
também.
Solto,
tá...
é verdade.
Na verdade, os legais são mais soltos, assim. Ainda tem aqueles quadrados e tal, chatos, que até pela forma como o cara fala, parece que você entrou numa escola, assim, parece... aquelas igrejas que você vai e pode ser qualquer um que esteja pregando naquele dia, que parece que é a mesma pessoa que tá pregando, porque tem aquela escolinha lá para falar direitinho e tal. Desculpa, meu querido amigo pastor que tá me ouvindo agora aí. Sei que tem alguns ouvindo, mas é verdade. Até esqueci o que eu tava falando.
Enfim, aquela turma mais enjaçada,
exatamente.
Né? Que tá ali dentro do protocolo.
E aí você vê, mudou muito, né, o jornalismo hoje. Você vê os caras do esporte e tal, já brincam, falam, já fazem alguns comentários. Antigamente, jornalista não comentava.
Não comentava. Não, assim, acho que a internet trouxe muito isso, né? Ora, se na internet muita gente tá conectado, o mundo inteiro tá conectado. E você tem essa informalidade, essa fluidez. A TV sacou que ou você entra nessa vibe... ou você vai ficar de fora, porque enquanto a TV tomava aquela postura de eu estou aqui na bancada e você, reles mortal, está aí como telespectador, havia um distanciamento. Hoje eu acho que a ideia é você aproximar cada vez mais as pessoas, porque a internet te dá essa proximidade.
As pessoas ganharam voz, literalmente,
ganharam,
né?
Ganharam voz. E outra, estamos aqui conversando de igual, não tem mais aquela coisa assim, eu estou nessa posição e você é meu ouvinte. Não há mais isso.
Tanto que qualquer coisa que você fala... Antigamente você falava alguma coisa na TV e, sei lá, algum absurdo, qualquer coisa que as pessoas julgavam errada, pra elas falarem, pra elas, enfim, tinham que fazer um protesto
voz,
na,
né,
frente da TV, tinha que fazer o quê? Hoje não, hoje você vai lá no Twitter, você vai no Instagram e aí viraliza aquilo e aí...
Você fala com milhares em pouquíssimo tempo, né? Então, assim, essa estratégia mudou de comunicação e eu acho que a televisão teve que seguir um pouco isso. E eu fiz isso, talvez... tudo começou quando eu comecei a imprimir um pouco mais essa minha personalidade no ar. Eu acredito que foi ali em 2008, né? 2007 para 2008. Eu já tenho 18 anos de televisão. Então, lá em 2007, 2008, eu comecei já a pensar sobre isso. Cara, eu quero fazer assim, eu vou soltar uma risada aqui, eu vou, né, dar uma tiradinha aqui durante a entrevista. E aí eu vi que aquilo se tornava um papo agradável, que as pessoas começaram a gostar. As pessoas começaram a dizer assim, ah, eu quero fazer a cobertura aqui do meu evento, mas eu quero com aquela garota lá. Então, se as pessoas começaram a querer que, de fato, eu fosse lá fazer a entrevista e conduzir aquilo. Então, eu comecei a entender que tinha público para aquilo, que as pessoas gostavam daquilo.
Porque diferente de um produto na prateleira, assim, e tal, né? Tipo, quando você trabalha com arte ou na TV, cara, ou as pessoas gostam ou elas não gostam.
É,
não tem jeito. Tipo, a tua audiência, o teu aplauso ali, ele tá diretamente ligado ao teu, à tua desenvoltura, como é que você acha. As pessoas gostam ou não. Óbvio que nem todo mundo vai gostar, mas... se a maioria gostar, vai dar certo. E acho que é por isso que tem dado de alguma forma, né?
E aí fui seguindo sempre nessa mentalidade, assim, quero construir uma comunicação leve, acessível. O toque do humor sempre foi uma coisa, porque eu já era assim fora, então por que que aqui dentro eu tenho que ser uma outra pessoa, né? Eu tenho que tomar uma outra postura. Então eu quis levar isso que as pessoas curtiam no offline, eu queria levar isso pro online, pra dentro do ar, pra dentro do programa. E eu acho que acabou que virou uma marca, assim, deu muito certo nisso. Claro que em alguns momentos, talvez, estrategicamente, algumas pessoas podiam achar que a formalidade, ela pudesse... estar associada com a credibilidade. E eu tive que quebrar esse paradigma, que não, há uma construção para isso.
Tanto que assim, hoje com a ideia de influenciadores e tal, você acabou se tornando também alguém que influencia. Então hoje você vende quanto a imagem algumas marcas também, inclusive na tua rede social, você faz esse trabalho também. Isso passa diretamente pela questão da credibilidade, né?
Com certeza, com certeza. Imagina, você falar da sua empresa, do seu produto, quem que você quer associar? Qual a cara, o rosto, que voz aquela pessoa tem, o que, que ela comunica para você estar associando isso? Então, isso era uma preocupação que eu já tinha, né, já de algum tempo, porque eu já trabalhava com essa área da publicidade, independente da televisão, né, dos programas, eu sempre estava fazendo muitas campanhas, já fui, né, faço muito trabalho como mestre de cerimônia, ações digitais, enfim, a coisa foi criando vários ramos, né, dentro desse mesmo segmento da comunicação. E eu sempre tive muito esse pensamento, assim, da credibilidade. Não dá para você falar tudo, não dá para você fazer tudo, mas eu também não abro mão de mostrar a pessoa que eu sou. Porque assim, se eu sou uma pessoa humorada, não adianta você vir com um texto fechadão e dizer assim, ó, tá aqui, tá o texto. Porque eu falei, cara, pra tu fazer isso aqui, chama outra pessoa.
Não, é, sabe? Não faz sentido,
não,
né?
Não faz sentido. Eu acho que não, nem funciona. As pessoas percebem, nossa, ela tá tão murchinha. Então, eu acho que o legal é esse. Há perfis diferentes. Isso também é interessante. Qual é o perfil que você quer? Você quer uma mulher mais séria, uma mulher mais madura, mais jovem, uma mulher que seja mais descolada? Então, assim, tem pra todo mundo. A questão é com quem que você vai associar.
Até porque ninguém gosta de propaganda, pra ser bem sincero, assim, é, né? Eu sou publicitário, eu sou abaixo, dono de agência, trabalho com isso, mas ninguém gosta de propaganda, gente. Então, assim, a melhor propaganda é aquela que menos se parece com propaganda.
Verdade.
Né? Então, quanto melhor for o teu conteúdo, parecido com aquela pessoa, isso aí faz toda a diferença, com toda certeza, no teu resultado. Ó, o tempo tá quase acabando, passa muito rápido.
Mas já, gente?
Ó, geralmente eu fico aqui cortando o vídeo, tipo, quando você fala eu corto, quando eu falo contigo eu não cortei, né? Porque você já percebeu que você fala
pouco,
né? Mas muito legal o papo aqui, mas eu quero saber um pouco mais também, Carol, da carocha, na verdade da carocha não, agora, da não artista, da Carol mãe, esposa. Como é que tá a tua vida hoje, né? A gente que te acompanha na rede social também acompanhou a tua luta aí em várias situações pessoais e tal. Como é que tá a tua vida hoje? Como é que você é? Como é que é a mulher hoje? Carol, mãe de família, esposa e, enfim, em meio a tantos desafios e conseguir segurar a peteca aí pra continuar trabalhando.
É o famoso vida real, né? Que existe, gente. Sempre existe. Porque eu acho que as pessoas retratam tanto o que é positivo, o que é bom. Gera um certo movimento na rede social do, né?
Todo mundo
feliz.
É legal.
Ah, caramba,
todo mundo é feliz.
Olha como eu sou legal, zero boleto. E a minha vida real tá aí, né, gente? Pra todo mundo. E quer queira, quer não, vem pra todos. E a gente passou realmente, de fato, por um desafio muito grande, recente, dentro da nossa família. As pessoas sempre tinham curiosidade de saber assim, vem cá, mas como é que é a Carol mãe? Porque, né, eu tiro onda, brinco, tomo sempre ali pela rede social, as pessoas, mas vem cá, em casa, tu faz isso mesmo? E é aquilo, gente, não distancia nada do que eu sou, de fato, na minha vida real. Agora, é óbvio que tem hora que a gente tem que se posicionar quanto mãe, tem que dizer, ó, pera lá, não é assim, não é assado. Mas eu gosto de ter essa proximidade com meus filhos, assim, minha filha hoje tem 15 anos e é uma menina linda, eu me vejo muito na idade dela, os planos, a audácia, a vontade, a ousadia, então eu tenho aquele sentimento de um projeto que tá dando certo, sabe? Eu fico muito orgulhosa e muito feliz. Tenho um pequenininho de 3 anos e meio, que assim, eu fui mãe pela primeira vez e pela segunda vez, porque imagina, depois de tanto tempo, eu tive essa experiência da maternidade novamente, num outro momento, e eu curti pra caramba, sabe? A maturidade te traz um olhar diferente de você quer estar um pouco em casa, de você querer acompanhar certas coisas. De repente, aquela injeção de ânimo que eu tinha que ter, né, ainda mais nova, quando minha filha era pequenininha, me distribuindo entre vários trabalhos, hoje eu já peso muito isso, eu quero acompanhar eles de pertinho, a fase dela, a fase dele, que são momentos diferentes e que ambos precisam muito da minha presença física, sabe, de estar dentro mesmo da vida deles. E em paralelo com a descoberta do câncer do meu marido, veio o nascimento do meu filho. No dia que a gente descobriu que meu marido tinha câncer, eu descobri que eu estava grávida. Então, assim, eu falei, cara, no íntimo, né, depois do susto, você para pra pensar e diz assim, bicho, isso não pode ser por acaso. Não tem como você receber uma notícia dessa de peso tão profundo e de bênção tão grande e você achar que é uma mera coincidência. Eu até recente falei isso na minha rede social, porque eu li isso há pouco tempo e, assim, parece que a coincidência foi a forma que Deus fez pra confundir e não ter que explicar muita coisa, sabe? porque a partir dali tanta coisa mudou na minha vida, o meu olhar, que já, eu já vinha num processo de caminhada, eu fui viúva aos 30 anos, aquilo foi um episódio que mexeu muito comigo, me trouxe muito para dentro, e as pessoas, apesar de imaginarem que, óbvio, é muito difícil, mas assim, a alegria, aquilo que eu acreditava, o humor foi importantíssimo para mim naquele momento, foi o que me salvou, para falar a verdade, naquele momento, porque assim, era uma coisa que eu sempre acreditei, só que uma coisa é tu acreditar, outra coisa é tu viver, e aí eu vi ali, através da beleza do dia, do pôr do sol, as pequenas coisas, a simplicidade, aquilo dali foi me dando fôlego para dizer assim, cara, o que realmente eu acreditava na teoria, eu tô vivendo, e eu tô tendo a oportunidade de dizer assim, ou realmente é isso, eu acredito nisso aqui, ou isso aqui é balela. E então assim, eu fui num processo de reinvenção pessoal, aquele momento que você mergulha pro lado de dentro, quem tanto mergulhou pra fora e quem tanto se atirou em projetos e desafios, eu falei, cara, agora o meu desafio é comigo, é a hora de eu me conhecer, é a hora de eu entender um pouco mais da vida, é a hora de eu entender um pouco mais de Deus, sabe? E foi uma caminhada assim, então quando aconteceu esse episódio na minha família há 3 anos atrás, um pouco mais de 3 anos atrás, na verdade há 4 anos atrás, Eu fiz mais uma vez esse mergulho e eu queria entender o propósito. Eu falei, eu tenho certeza que isso aqui está acontecendo por algum motivo. E esse motivo vai me levar para onde? Porque talvez a resposta do motivo em si eu não tenha, né? Mas isso tem que me levar para algum lugar. E hoje eu entendo um pouco sobre esse caminho, eu entendo um pouco sobre essa jornada. E eu, inclusive, falo para outras pessoas que vivem isso, vivem desafios, porque eu sempre digo, gente, o meu desafio foi viver isso dentro da minha casa, a questão da saúde. Mas, de repente, o teu desafio de vida, Edmar, é outro, sabe? Para uma pessoa é a questão financeira, para uma pessoa é a questão do amor, para uma pessoa é uma questão profissional. E por aí vai, cada um tem o seu calcanhar.
Cada um tem o seu, né?
Cada um tem o seu. Mas o que você vai fazer com aquilo é que é a questão. Pra onde aquilo vai te levar, de que forma você vai se movimentar, se reinventar, né? Porque às vezes você... Eu brinco que, assim, recentemente, nos últimos anos, eu sou a maior especialista de cuspir pra cima e cair na testa. Porque, cara, o tanto de conceitos e coisas que eu acreditava que eu desfiz, que eu refiz, que eu aprendi, sabe? Coisas assim que eu tinha... Não, mas eu tinha certeza, eu batia no peito. Não, mas eu acho que... E, de repente, você começa a mudar, você começa a amadurecer, você conhece se permitir a conhecer outros caminhos. Eu acho que Deus vem muito nesse propósito. Ele entrou realmente na minha vida de uma forma muito clara para me trazer realmente a quebrar muitos conceitos. Então, assim, hoje eu sei que nada disso é por acaso. E o propósito, eu tô aqui. Eu já falei para ele, ó, Deus, eu tô aqui. Você vai me levar para onde eu não sei. Eu só quero te dizer que eu estou aqui. Já vestida, armada e com a roupa de ir.
Muito legal. Tem uma frase que eu já ouvi uma vez que falava assim, que tem coisas que só vão acontecer com você, porque Deus sabe que só você é capaz de suportar aquilo. Tipo, o teu vizinho talvez não suportaria, enfim, os teus irmãos, os teus primos, os teus amigos... E tem coisas que só você seria... Deus sabe que só você seria capaz de suportar. Tipo, às vezes você pergunta assim, ah, por que isso aconteceu comigo? Por que meu filho nasceu assim? Ou por que aconteceu isso na minha família?
É o famoso porque eu, né?
Exatamente. E aí é aquela questão, né? Talvez seja porque você seja mais capacitado para passar por aquilo de alguma forma. E tem outra frase muito legal que fala também, que é... A gente às vezes pede, por exemplo, paciência para Deus. E Deus te dá... problema, né? É. Pra treinar a tua paciência e tal. Então, acho que eu acredito muito por esse lado também, assim. E concordo muito contigo quando você fala sobre a questão de a gente muda muito com o passar do tempo, né? Tipo, talvez algumas metas que você viva hoje, tipo assim, pô, quando eu tiver aquela idade ou chegar em 2022, eu quero estar assim, quero estar assado e parará. E você percebe que você tem coisas hoje muito mais valiosas do que aquilo, né?
Tipo... Não, e são as condicionantes, né? Assim, a gente... Cara, quando eu conquistar tal coisa, aí vai estar beleza. Aí você vai colocando o tempo todo essas condicionantes na vida, que quando eu tiver, quando eu conquistar, quando eu estiver...
Nunca acaba, né, cara?
E nunca acaba. E outra, você não sabe nem se você vive até lá.
Exatamente.
Sabe, eu acho que como eu vi a vida, assim... Hoje, a minha... percepção de vida, ela é tipo um conta-gota. Talvez algumas pessoas, quando veem aquele vídeo motivacional, elas se sintam um pouco... isso toque um pouco elas, assim, de entender e imaginar. Pô, realmente hoje pode ser meu último dia. Mas eu que vi isso acontecer, você tem a certeza que a vida é um conta-gota. Então, todo dia eu acordo, eu tenho a certeza que a vida é um conta-gota. Eu vi uma pessoa partir do meu lado, do nada. E assim, eu falo, cara, a vida é um... Hoje pode ser a tua última entrevista, hoje pode ser o último beijo, né, no teu filho, hoje pode ser o último abraço. Então, a gente bota tanta condicionada pra ser feliz pra frente que a gente esquece do presente, que é a única coisa que de fato a gente tem. Então, assim, tudo que você fizer, faça bem feito. Tudo que você fizer, faça de corpo e alma, presente.
E por você, pelas pessoas que você ama, saca? A gente hoje tá numa vibe muito de se preocupar com o que os outros pensam. Então, a gente deixa de ser... deixa de fazer, deixa de viver coisas porque as pessoas vão dizer que a gente é assim, que a gente é assado, porque vão apontar o dedo pra gente, etc. Gente, a vida é sua, entendeu? Tipo, e a vida pode ser curta demais, assim, demais, pra dar tempo de você tentar... Enfim, tá dando satisfação pra todo mundo, né? Eu acho que a gente precisa viver mais o que a gente é, quem a gente é, como a gente quer ser, de fato, né?
Olha, uma vez me falaram assim, Edmar, com poucos meses que eu estava viúva, eu comecei a sair, eu não queria parar, eu não queria botar minha cabeça parada.
Pra
né?
pensar pra no pensar. Problema, né?
E outra, ficar só em casa, minha filha, né, vive guarda compartilhada, então alguns momentos ela tava na casa do pai e eu ficava em casa só. Então eu falei, cara, eu vou ocupar minha mente. E em alguns momentos eu escutei comentários tipo assim, essa daí é a viúva alegre. Porque, pô, eu tava, sei lá, com 4 meses, né, em que tinha tudo acontecido.
Como é que pode? Essa mulher tá...
Como é que pode? Ela tem que estar... Ela tá em casa. Ela tem que estar em casa chorando.
Como é que pode ela estar rindo desse jeito?
Ela tem que estar em casa arrasada. Como assim? Ela tá aí, tá sorrindo e tá conversando. Assim, óbvio que por dentro a gente sabe que a máquina não processa bem aquilo. Óbvio. Nem tudo que você vê pro lado de fora acontece pro lado de dentro. Mas eu sabia que se eu ficasse em casa dando força... Porque eu costumo dizer assim, que o fundo do poço é tão quente... É um lugar quentinho, gostoso, que te abraça. Então, meio que se você for ficando no fundo do poço, você não vai te faltar desculpa pra ficar lá. Ai, porque minha vida é isso. Ai, porque aconteceu não sei o que. Ai, meu Deus. Então você se murmura, se lamenta e fica lá. Coisa meio que não sai. Você não sai dali. Aquilo dali te abraça, de fato. Então eu não queria me colocar naquela situação. Eu não queria ficar lá. Eu queria... Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa por mim. E quando a gente estava enfrentando, em todos os momentos, o câncer do meu marido, nos últimos anos, eu escutei a mesma coisa, de dizer assim, ai, tu tá, óbvio, numa outra conotação, de dizer, poxa, parece que tu, pra ti tá tudo bem, parece que... Falei, olha, sofrer eu sofro, eu não tô dizendo que eu não estou sofrendo, mas eu vou fazer o que com esse sofrimento? Porque imagina, se tem uma pessoa do teu lado, lutando pra viver... vendo um filho pequeno, o medo de dizer assim, acabou, não vou vê-lo crescer, o que, que eu vou fazer com isso? O que, que eu vou fazer? Eu vou continuar, eu vou dar força a isso pra ele? Não! Eu vou dizer que vai dar certo, eu vou dizer pra ele que a gente vai conseguir, eu vou mostrar pra ele, nem que eu tenha que virar o mundo de cabeça pra baixo.
Às vezes você chora escondido pra não chorar na frente do outro, pro outro ter força, né?
Quantas
se agarrar
vezes?
Ali em você, porque se tu te entrega também, o outro diz.
E outra, eu falei, cara, tudo que a gente tem é um aos outros, é nós mesmos e a nossa alegria de viver, o nosso hoje. Poxa, mais na frente a gente não sabe, mas hoje aqui a gente tem. Então bora aproveitar isso aqui, bora ver o que, que a gente pode fazer com isso daqui. E as pessoas meio que esperavam que o movimento fosse o contrário, que você estivesse lá arrasado no fundo, porque eu acredito que as pessoas se deixam levar muito por esse magnetismo do sofrimento. Cara, você tá passando por aquilo dali e o que, que você vai aprender com aquilo dali? O que, que você vai fazer com aquela informação? É aquilo que eu te disse, a gente viveu a dor de combater ali, lutar pela vida, pela saúde, mas cada um tem o seu desafio pessoal. E se você sempre deixar pra ser feliz depois que você vencer aquele seu monstro, esse depois não pode não chegar. Esse depois pode ser, né, de uma forma que você não espera. E você esperou, você perdeu tempo. E a gente não pode perder tempo. A gente tem hoje, a gente tem o agora e a gente tem que aproveitar pra fazer ele valer.
Só pra gente atualizar então, Carol, como é que tá hoje?
Cara, hoje eu assim, a gente teve uma notícia maravilhosamente gloriosa e divina. A gente já luta há 4 anos. Nesses 4 anos tiveram alguma reincidência. Aconteceu agora recente, né? No começo do ano ele fez uma cirurgia na virada, né? A gente teve uma reincidência, ele fez uma recidiva, ele fez uma cirurgia, né? Tirou o tumor. Só que a gente foi fazer agora um exame de controle, porque esses exames são periódicos, só se fala em cura de câncer depois de 5 anos, né? Um prazo, porque, enfim, pode acontecer muita coisa daqui para lá. Mas a gente agora fez um exame de controle e a gente teve uma notícia incrivelmente maravilhosa de que estava limpo, que estava tudo bem. Então, assim, é um passo por vez. Aí a gente vai para o próximo exame e a gente segue o próximo exame, a gente segue até que a gente tenha uma margem segura para dizer assim, olha, tá tudo bem. Mas é aquilo, hoje tá tudo bem e a gente vai agradecer a Deus e pedir para que nossa estrada seja essa, sabe?
Massa, esse é o nosso voto. Tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo a gente agora vai estar também orando por isso e pedindo a Deus para que as coisas continuem fluindo, dando certo. Eu já estourei todos os meus limites aqui, já passei 6 minutos aqui do horário das meninas do blog. Se elas não vierem até o estúdio aqui, eu não vou sair daqui, porque o papo
vai
tá muito bom.
Vai meter o pé na porta.
Então, Gabi, o Emily, corram pra cá, pra que eu entregue pra vocês o horário. Vou deixar então pra você, Carol, pra você finalizar aí com as tuas últimas palavras aqui no nosso podcast, que inclusive, assim, a nossa última semana da primeira temporada. Quero te encontrar na segunda temporada também pra gente conversar mais, falar mais aqui também.
Com certeza. Gente, olha, pra quem tá aí ouvindo a gente, pra quem ficou conosco, né, nessa uma horinha, quero agradecer pelo carinho, pela audiência sempre. Edmar, obrigada pelo convite, pra toda a Rádio 92. Cuidem de vocês, cuidem de si. O que você quer, o que você sonha, é aquilo que a gente falou muito aqui. Se movimente, vá atrás. Para de ficar naquela situação de vitimista, sabe? De cômodo, quietinho. Você pode mais. Você pode mostrar quem você é sem precisar, sabe, de nenhuma armadura por trás disso. Eu acho que muita coisa que a gente consegue na nossa vida, é por você, é pela sua luta, sua batalha, e dois, é por Deus. Hoje eu entendo que sem Ele eu, de fato, não estaria aqui, nada disso eu teria conquistado, evoluído, se não fosse por Ele. E hoje eu tenho uma intimidade com Deus que eu não tinha tanto tempo atrás. Então, de repente, hoje, nas minhas perguntas com o meu eu já não pergunto tanto por quê, mas o pra quê. E talvez eu acredite que eu precise falar mais sobre isso, e talvez eu precise também acreditar quem é que manda e organiza o bagulho. E, de fato, é Ele. Obrigada, meu Deus.
Muito bem, gente. Ó, Carol, brigadaço por ter vindo aqui. Eu fiquei muito feliz quando soube que era você que ia vir bater um papo com a gente hoje. E é isso, gente. Infelizmente, o papo acabou aqui.
Ó, sigam lá, hein? Carocha com X.
Ah, ia perguntar isso.
Underline oficial.
Carocha com X.
Isso, Carocha com X, Carocha, underline oficial. Estou por lá.